Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nessa nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo, celebramos a oitava de Páscoa, o domingo da oitava de Páscoa, que recebe vários nomes da tradição. Ele é chamado Domingo in Albis, recordando exatamente que há 8 dias atrás os catecúmenos tinham sido batizados e agora eles carregam as vestes brancas até chegar no domingo seguinte. Era uma pedagogia da Igreja que os recém-batizados recebessem uma veste branca e então estas alvas, estas vestes brancas, precisavam ser carregadas com todo cuidado durante toda a semana. Imagine só você ter uma roupa branca que você tem que passar a semana inteira cuidando para que ela não se manche. E então, com todo cuidado de manter esta veste pura durante uma semana, no domingo seguinte essas pessoas se apresentavam diante do bispo, alvos. E era assim que a Igreja ensinava: nós precisamos, de fato, apresentar-nos alvos, brancos, cândidos, imaculados, sem impureza, diante de Deus, no juízo final. É isto que a Igreja vivia e vive na sua maravilhosa pedagogia litúrgica. Nós poderíamos transpor, muito pobremente, é claro, mas transpor para certas coisas que nós estamos fazendo nesses dias. Nós sabemos que o mundo inteiro está passando por uma grande pandemia e você deve ter adquirido alguns hábitos nesses dias que você não tinha antes. Lavar as mãos, colocar máscaras, entrar em casa, tirar os sapatos, sei lá o que você está fazendo. Eu só gostaria de sugerir espiritualmente que do jeitinho que você está fazendo esse esforço para manter a sua alva fisicamente pura, ou seja, o seu corpo não contaminado, você se recorde que existe um esforço maior, um esforço mais importante, que é o esforço de manter a sua alma pura, incontaminada, sem pecado. Digo isso porque eu tenho atendido as pessoas nesses tempos e vejo que as pessoas estão bem descompensadas. Essa coisa toda, esse excesso de notícias, essa confusão toda, o dia inteiro ligado em WhatsApp, ligado em celular, em notícias, em sites e redes sociais, as pessoas estão muito descompensadas e agitadas. E a gente vê pessoas que antes estavam com todo cuidado, preocupadas com a sua vida sobrenatural, com o crescimento nas virtudes, com a vida da graça, agora estão vivendo uma preocupação carnal 24 horas por dia, né? Antenadas na preocupação da preservação da vida biológica. Vejam, eu nada estou dizendo que esta vida biológica não é importante. Ela é importantíssima. Nós somos pró-vida, nós somos a favor de manter a vida. Inclusive, com um parênteses nesse testemunho de fé, esses dias vamos precisar fazer alguma coisa para deter mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, que quer aprovar o aborto nas pobres criancinhas com mãe que tiveram Zika vírus. Nós somos pró-vida. Essas vidas têm valor. E, portanto, essa vida aqui tem valor. Só que acontece o seguinte, gente. Além dessa vida aqui, ela é um valor e a razão principal pela qual ela é um valor é o fato de que nós, nascidos e batizados, podemos viver uma vida agradável a Deus para podermos viver uma outra vida com V maiúsculo no céu. Então, eu sei que está todo mundo com medo. O evangelho desse domingo começa falando exatamente do medo. Diz que ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, está todo mundo com medo, todo mundo em casa com medo, fechadas as portas, não com medo dos judeus, com medo do coronavírus. Mas nós temos que nos lembrar que existe algo mais grave do que a morte física, é a morte eterna. E esse tempo agora de medo, ele serve para nós como pedagogia. Veja, nesses dias eu me recordei do exemplo luminoso de São Francisco de Assis, com a famosa história do lobo de Gúbio. Havia uma cidade na Itália que estava sendo atormentada por um lobo feroz que vivia, né, nas imediações da cidade, atacava pessoas que passavam pela estrada, dizimava os rebanhos, etc, etc. Né? São Francisco, então, disse, deixa lá, eu vou resolver esse problema para vocês. E ele foi. Né? Chamou o lobo e disse, irmão lobo, tu és ladrão e assassino. E repreendeu o lobo por ser ladrão e assassino. E depois colocou paz entre o lobo e a cidade, entrando num acordo de que as pessoas da cidade iriam colocar lá, em tal lugar, comida para o lobo todos os dias. Mas São Francisco de Assis, então, conclui num sermão para os habitantes de Gúbio. Più del lupo fa l'inferno paura. Foi esta a pregação de São Francisco. Mais do que o lobo nos causa medo o inferno. Meus queridos, essa é a pregação de São Francisco com relação ao lobo de Gúbio. Tu, frate lupo, sei ladro e assassino, ma più del lupo fa l'inferno paura. Meus queridos, o coronavírus é ladrão e assassino. Sim, com todas esses debates sociais que nós estamos vivendo, uma coisa nós podemos dizer, esta crise toda é ladra e assassina. Ladra porque está nos roubando a nossa vida normal. E de muitas pessoas está roubando, inclusive, o com o que viver. O trabalho, o emprego, os víveres da mesa, a capacidade de comprar remédios. E também é assassino. É assassino porque, claro, quantas pessoas têm morrido ou da própria doença Covid-19 ou de outras doenças. Gente que nem se contaminou com o vírus tem morrido porque tem medo de procurar tratamento. Estão morrendo do coração porque não foram procurar tratamento, etc, etc. Tudo isso está acontecendo. Nós sabemos, gente, esta pandemia nos causa medo, porque ela é ladra e assassina. Mas, meus queridos, queridos católicos, cristãos, vós que estáis fechados, com as portas fechadas, por medo dos judeus, abri vossas portas ao Cristo ressuscitado, porque mais do que o vírus, o inferno deve nos causar medo. Meus queridos, esse é o Domingo in Albis. Mas um outro nome que a Igreja dá a esse domingo é Domingo da Misericórdia. E o que quer dizer isto? Sim, as portas do cenáculo estavam fechadas. Mas existe uma outra porta que estava aberta. A porta do coração de Jesus. Jesus se aproximou dos seus 10 apóstolos naquele domingo santíssimo de Páscoa e mostrou as chagas das suas mãos, dos seus pés e a chaga do seu lado, do seu peito aberto. Santo Agostinho, no seu livro sobre o credo, o creio, o símbolo, libro de símbolo, símbolo, ele se pergunta assim, mas será que Jesus não podia ter ressuscitado direitinho, assim, inteirinho, sem nenhuma chaga? E a resposta de Santo Agostinho é claro, claro. Jesus podia ressuscitar sem as suas chagas, mas ele não o fez, e não o fez para o nosso bem. Existe uma razão pela qual Jesus não o fez. Santo Tomás de Aquino, comentando essa realidade, diz assim, as chagas de Jesus, como a chaga dos mártires e as nossas chagas virtuosas que nós tivemos nessa vida, elas serão mantidas na ressurreição, não como chagas que causam repulsa, mas serão mantidas como joias, como ornamentos. Por quê? São ornamentos que Deus permite que estejam lá para mostrar o amor com que nós fomos amados. No caso de Jesus, Jesus permaneceu com as chagas porque são chagas de amor. E, meus queridos, não tenhamos dúvida, são chagas abertas. Jesus entra no cenáculo, mostra suas chagas aos seus 10 apóstolos. Tomé não acredita. Uma semana depois, esse domingo, uma semana depois, oitava de Páscoa, Jesus diz a Tomé, que ele não seja incrédulo, que ele coloque seus dedos nas chagas das mãos e enfie a sua mão, a chaga do peito de Jesus devia ser bem grande. A observação não é minha, é de Santo Tomás. A chaga do peito de Jesus devia ser bem grande, porque Tomé queria pôr a mão, não um dedo só. E aquela chaga aberta do peito de Cristo é mostrada para Tomé, e Tomé, de fato, toca em Jesus fisicamente, verdadeiramente, porque o corpo de Jesus ressuscitado é real. E aquela chaga aberta é a chaga pela qual Tomé entra e pela qual todos nós precisamos entrar. Meus queridos, nós precisamos entrar por esta chaga de amor. Mas para isso precisamos abrir o nosso coração numa realidade chamada fé. Nós precisamos crer mais. Os discípulos, estando fechados, com medo dos judeus, com medo de uma ofensa física, de perder esta vida aqui, eles, a partir da fé, eles começam a crescer interiormente para poder sair e abrir essas portas. Que contraste maravilhoso entre esse dia número um, o dia da ressurreição, em que, estando as portas fechadas por medo dos judeus, e ver as portas escancaradas e abertas de Pentecostes, 50 dias depois, onde os apóstolos escancaram as portas e a igreja, em línguas de fogo, começa a proclamar o Evangelho a todos os povos e a todos os recantos da terra. Não mais com medo de perder a vida. Todos os apóstolos depois irão perder sua vida por amor. Como que aconteceu uma transformação tão grande assim? Como que aqueles homens covardes saíram e foram anunciar o Evangelho, salvar as almas? Claro, porque eles precisavam passar por uma porta, e esta porta é a chaga do peito aberto de Jesus. Santo Agostinho comenta, naquele trecho que eu já fiz referência aqui, no seu livro De Símbolo, Santo Agostinho comenta o seguinte: as chagas de Jesus ressuscitado foram mantidas por causa de Tomé, para que ele tivesse fé. Mas elas também serão mantidas até o fim dos tempos e por toda a eternidade, porque estas serão as chagas que Jesus irá usar para julgar os ímpios, os infiéis, os pecadores. Sim. E Santo Agostinho coloca palavras na boca de Jesus, justo juiz, com suas chagas gloriosas, no dia final, em que ele diz assim: olhai para o homem a quem crucificastes. Ei-lo, ecce hominem quem crucifixistes. Vede as feridas que infligistes. Videte vulnera quae infixistis. Reconhecei o lado que transpassastes. Agnoscite latus quod pupudistis. E aqui é que vem a frase tremenda que nós precisamos guardar nesse domingo da misericórdia, meus queridos. Estamos no tempo da misericórdia. Quoniam et propter vos apertum est. Este lado, o peito de Jesus, foi aberto propter vós, por nós. Aquele lado de Jesus, aquela porta maravilhosa de salvação, foi aberta por causa de nós. E Jesus diz então aos pecadores e aos infiéis: nec tamen intrare voluistis. E, no entanto, não quisestes entrar. Eis aí, meus queridos, Jesus, manso e humilde de coração, o Senhor das misericórdias. Jesus, neste domingo da misericórdia, meus queridos, vamos aprender a usar o medo de forma correta. O temor do Senhor é o princípio do saber. Claro que não é o máximo do saber. O máximo do saber é a caridade, a sabedoria, né? O dom da sabedoria, ele dá frutos e brota os frutos da caridade. Mas o que acontece é o seguinte: se a gente não der o primeiro passo do princípio do saber, nós não vamos para lugar nenhum. Então acontece que Deus, sim, permite que nós tenhamos medo. O problema é medo de quê? Nós estamos sendo, a todo momento, acossados, assolados, açoitados, puxados de um lado para o outro pelo medo. Você abre uma notícia, medo. Telefona para uma pessoa, medo. Pega uma mensagem de WhatsApp, medo. Medo, 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 medo. O medo manipula as pessoas. Claro. Essa é uma lição básica que qualquer criança sabe. Você quer que o seu cachorrinho obedeça a você? O que você faz? Você dá um medo nele. Passa! Ele sai correndo. O medo faz com que nós sejamos manipulados. Só que Jesus quer que nós sejamos salvos e tenhamos medo da coisa correta. Lembremos o que diz São Francisco: più del lupo, l'inferno fa paura. Mais do que o lobo, nos deveria dar medo o inferno. Nós precisamos ter medo, sim, meus queridos, medo de perder a chance de entrar pela porta aberta e escancarada do peito aberto de Cristo. João Paulo II, que instituiu esta festa da Divina Misericórdia, a pedido de Santa Faustina Kowalska, ele iniciou seu pontificado na sua missa inaugural, bradando e dizendo: abri as portas a Cristo. Spalancate le porte, escancarai as portas ao Redentor. Non abbiate paura, não tenham medo. Não tenham medo de Jesus. Não tenho medo de crer, não tenho medo de abrir o seu coração como Tomé, incrédulo e fechado, com o coração duro, abriu o seu coração na fé. Sim, Tomé foi duro, teve um coração duro. Tomé não, veja, a tragédia de São Tomé, a queda de São Tomé, a miséria de São Tomé, é que ele disse para os apóstolos, para os outros 10, ele não disse assim: vocês viram Jesus ressuscitado? Eu só creio se eu vir também. Não. Ele disse o seguinte: não basta ver. Eu tenho que ver e tenho que tocar. Ele exigiu dois sentidos. Ele queria uma prova maior do que aquela que eles já tinham. Ele não somente disse: ele tem que aparecer para mim também. Não, eu tenho que ver e tenho que tocar. Esse é o tamanho da queda de Tomé. Acontece, no entanto, que Deus permitiu esta queda clamorosa de São Tomé para que nós pudéssemos aproveitar, tirar fruto, proveito da sua grande profissão de fé. Um dia ele, diante de um homem ressuscitado, visível, palpável, creu no Deus invisível, intangível, e se deixou tocar por Deus. Meus queridos, pelo peito aberto de Jesus, Tomé entrou. Corramos atrás dele e entremos também, antes que estas portas se fechem, porque estas chagas benditas e gloriosas estão abertas para nós neste tempo de misericórdia. Jesus disse inúmeras vezes a Santa Faustina que agora era o tempo de exercer misericórdia, que, quando terminar o tempo, ele exercerá justiça. Mas agora, ainda tem tempo, porque nós estamos aqui ainda. Nós ainda temos tempo. Este é o tempo da salvação. Este é o tempo da divina misericórdia. Convertamo-nos. Arrependamo-nos. Com que dor e contrição Tomé não devia se recordar daquele momento em que ele fez exigências irracionais para Deus. E Deus bondosamente satisfez suas exigências irracionais para que ele pudesse crer e nós pudéssemos crer. Tomé não mereceu uma bem-aventurança como, por exemplo, Pedro mereceu. São Pedro, quando professou a fé, disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, recebeu de Jesus um elogio: bem-aventurado és tu, Simão. Tomé não recebeu esta bem-aventurança, esse elogio, mas nós recebemos. Bem-aventurado aqueles que crerão sem ter visto, sem ter tocado. Meus queridos, entremos pelas portas escancaradas do coração de Cristo, entremos em suas vísceras de misericórdia. Ali encontraremos consolação, ali encontraremos não somente isto, o amor ardente que fará de nós, os cristãos corajosos, que precisamos ser, como os apóstolos, recebendo chamas ardentes de caridade, conseguiram vencer seus medos e sair do cenáculo no dia de Pentecostes. Queridos, que alegria! Que alegria ver estas portas abertas, pelas quais podemos entrar se abrirmos o nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.